Desporto.
Nesta edição do Desporto, o destaque vai para o encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno que decorreram em Pyeongchang, na Coreia do Sul. A melhor nação acabou por ser a Noruega, com 39 medalhas, incluindo 14 medalhas de ouro. Do lado dos atletas, o francês Martin Fourcade e o norueguês Johannes Osflot Klæbo foram os que arrecadaram mais títulos, com 3 medalhas de ouro. Outro destaque, a atleta checa Esther Ledecká, que arrecadou 2 títulos em 2 provas diferentes, uma no snowboard e outra no esqui alpino. E por fim, em relação aos destaques, a norueguesa Marit Bjørgen, que com 15 medalhas conquistadas, é a atleta mais medalhada de todos os tempos nos Jogos Olímpicos de Inverno. Quanto às delegações lusófonas, do lado de Portugal, o esquiador português Arthur Anse terminou no 38º lugar no slalom masculino e acabou na posição 66 no slalom gigante. O segundo atleta luso, Kwekian Lame, terminou no lugar 113 nos 15 km de esqui de fundo, estilo livre. A RFI falou com o chefe de missão de Portugal aos Jogos Olímpicos de Inverno, Pedro Farromba, que fez um balanço positivo da participação lusa, abordando igualmente o ambiente neste evento, que contou com atletas norte-coreanos.
O balanço é muito positivo. Nós tínhamos definido um conjunto de objetivos para estes jogos, que passavam pela prova do cross-country em terminarmos a prova e em terminarmos num lugar que fosse melhor do que o lugar que tínhamos tido da última vez em que Portugal participou numa competição deste género. E, portanto, conseguimos cumprir esse objetivo e conseguimos cumprir ainda mais, eu diria, com quase a exaltação dos valores olímpicos, com aquelas imagens que correram o mundo no final da prova dos 15 km do cross country, com os últimos atletas, incluindo o nosso atleta português, à espera do último classificado para o abraçarem. Portanto, no cross country cumprimos aquilo que estava definido. No ski alpino tínhamos 2 participações com o mesmo atleta, em slalom e slalom gigante. No slalom gigante, entre 115 atletas, chegámos na posição 66, o que realmente foi muito bom. E o grande resultado foi no slalom, em que conseguimos um brilhante 38º lugar, entre mais de 100 atletas, o que realmente é um feito histórico para nós. O nosso objetivo agora é realmente levar a maior missão sempre portuguesa aos próximos Jogos de 2022. Temos estado a fazer esse trabalho, temos um conjunto de atletas já identificados em mais modalidades do que apenas aquelas que levámos atletas a estes Jogos Olímpicos. Em relação àquilo que é o panorama do desporto olímpico de inverno em Portugal, nós tivemos este ano pela primeira vez um apoio, embora muito em cima já dos Jogos, 6 meses antes dos Jogos, para podermos preparar os atletas, e aquilo que nós vamos propor agora ao Comitê Olímpico de Portugal e ao Instituto Português de Desporto e Juventude é realmente um apoio para podermos trabalhar a preparação dos atletas durante 4 anos, para que possamos chegar em melhores condições a Pequim, que será a próxima cidade a acolher os Jogos Olímpicos de Inverno.
Como é que foi o ambiente destes Jogos Olímpicos? Toda a gente disse que eram especiais, por haver a Coreia do Norte, por haver atletas russos, mas não com a bandeira russa.
Os assuntos, eu diria, políticos, pouco interferem no desporto. E aquilo que nós sentimos foi que todos os atletas estavam ali para fazer o seu melhor e para representar da melhor forma os seus países. Portanto, é um assunto que realmente nos passou muito ao lado, pela curiosidade, eventualmente, de percebermos algumas reações dos atletas da Coreia do Norte. Nós temos, inclusive, uma situação muito curiosa, porque numa das aldeias olímpicas havia uma cadeia de hambúrgueres americana, a McDonald's, e vermos um atleta com o fato da Coreia do Norte a comer no McDonald's é sempre uma coisa diferente, pelo menos, daquilo que estamos habituados. Mas, tirando isso, tirando a particularidade, eu diria algo caricata, não sentimos nenhum tipo de diferença em relação, por exemplo, aos últimos jogos da Rússia.
Em relação às provas em si, a Noruega, que terminou como melhor nação, foi uma surpresa ou não este primeiro lugar para a Noruega?
Não, é um país que tem andado sempre no topo dos desportos de inverno e, portanto, não sendo uma surpresa, eventualmente uma surpresa à forma como eles abordaram estes jogos. Eu diria que o Comitê Olímpico Norueguês foi muito feliz na forma como abordou estes jogos, dando aos atletas a possibilidade de competirem e de se divertirem e não de competirem por resultados, digamos assim. E a prova é que realmente, quando os atletas estão felizes, os resultados aparecem.
Quando é que se pode acreditar que os países lusófonos poderão chegar a medalhas?
Eu acho que nos próximos jogos, fruto de trabalho que eu conheço, por exemplo, que o Brasil está a fazer. E fruto do trabalho que nós estamos a fazer, eu acho que nos próximos jogos já vamos poder ter atletas a falar português nos primeiros lugares. Estou muito confiante com isso.
Era Pedro Farromba, presidente da Federação Portuguesa de Desportos de Inverno. Recorde-se ainda que o atleta timorense Joan Gonçalves Guti, que nasceu e vive em França, não terminou a prova no slalom masculino. Joan Gonçalves Guti participou pela segunda vez nos Jogos Olímpicos de Inverno com as cores de Timor-Leste. Passamos ao futebol francês. Encerrou no domingo 25 de fevereiro a 27ª jornada do Campeonato Francês com a vitória do Paris Saint-Germain por 3-0 frente ao Marseille. Os golos foram apontados pelo avançado francês Kylian Mbappé, pelo avançado uruguaio Edinson Cavani e pelo central luso-cabo-verdiano Rolando na própria baliza. No fim do encontro, a RFI falou com Rolando, defesa do Marseille, que estava decepcionado com o resultado.
Quatro centramentos da baliza conseguiram fazer três e nós temos as nossas ocasiões, não conseguimos e justo vencedores. No intervalo estamos 2-0, sabemos que ficou mais complicado ainda, mas fazendo um gol poderia abrir o resultado. Depois com o 3-0 aí já praticamente fecharam o jogo, aí sim já ficou quase impossível de voltar, mas tentámos pelo menos fazer um gol ou alguma coisa, mas não conseguimos. Agora é pensar no próximo.
Foi uma certa decepção ou não?
Claro, em parte sim, porque sabendo que seria muito difícil ganhar aqui, mas de chegar ao segundo lugar, pelo menos os outros não fugiram muito e continuamos na luta.
No fundo é fazer uma cruzinha sobre este jogo, porque até agora o percurso do Marseille tem sido um dos melhores.
A época tem corrido bem, isso aqui é um jogo que sabemos que em princípio é o jogo mais difícil da época. Tentámos, né, que fizemos um mau jogo, mas o resultado é que foi mau, mas agora é pensar para a próxima. Estamos aqui dentro de 3 dias para a taça e depois com calma a prepararmos.
Não tem sobre o Neymar, viu o que se passou exatamente ou não?
Foi a antecipação do Nassar e ele tentou vir atrás para recuperar a bola, torceu o pé sozinho e eles é que tiveram aí a dizer que foi maldade, mas foi sozinho, torceu o pé sozinho. Acontece, é duro ver um adversário, mas um colega de profissão lesionar-se, mas às vezes acontece e ainda por cima sendo sozinho.
E o seu jogo?
Quando sofremos 3 golos, não se pode dizer nada, porque o meu objetivo como defesa é ajudar a equipa a não sofrer. Sofremos 3 golos, então não posso estar satisfeito, muito pelo contrário, mas agora é preparar, tentar o próximo não sofrer, porque esse é o trabalho dos defesas, é ajudar a equipa a não sofrer.
Há cansaço ou não nesta equipa do Marseille?
Cansaço faz parte, porque estamos fazendo imensos jogos, mas isso também é por isso também que trabalhamos, é por isso também que neste ano estamos a tentar fazer melhor que o ano passado, para tentar darmos de novo nas competições europeias, e depois não podemos reclamar, é tentar ultrapassar esse cansaço e depois recuperar bem e trabalhando bem que conseguimos os nossos objetivos. E às vezes nos jogos que o cansaço fica do lado e esquecemos disso e conseguimos dar a volta, não vamos arranjar desculpas, é tentar dar o nosso melhor e tentar estar sempre a 100%.
Era Rolando, central luso cabo-verdiano do Marseille. Na tabela classificativa, tudo igual, o Paris Saint-Germain continua na liderança com 71 pontos, mais 14 do que o Mónaco, que empatou a 3 bolas frente ao Toulouse, e mais 16 pontos do que o Marseille. De referir que o Paris Saint-Germain vai defrontar novamente o Marseille na quarta-feira 28 de fevereiro, num jogo a contar para os quartos de final da Taça de França. E assim chegamos ao fim deste magazine. O desporto continua na antena da RFI e no site internet pt.rfi.fr. Até breve!